Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Até Ficar Frio, do Projeto Animanga. Hoje vamos falar sobre a evolução dos nossos gostos pessoais. Então, os gostos pessoais é uma coisa que vai evoluindo connosco. Desde que começamos a existir, nós provavelmente nem sempre gostamos das mesmas coisas que agora gostamos passado muitos, muitos anos. É aquela tal questão que, quando somos crianças, provavelmente não gostamos muito de brócolos ou de ervilhas e eventualmente descobrimos que até gostamos bastante. Já deve ter acontecido com todos nós. E o mesmo vai acontecer com o cinema, os livros, animes, mangás, o que quer que seja. Portanto, hoje vamos falar um bocadinho sobre isso, sobre como começamos e agora como estamos, e a transição entre o meio, aquele período que nos vai definindo. Kitamura, quando começaste a ver anime, provavelmente não vias ou não procuravas exatamente as mesmas coisas que procuras agora. Portanto, a questão é: o que é que te lembras, assim, que vem-te logo à mente, que tu agora já não tenhas tanta tolerância para ver como quando começaste a ver anime ou como quando começaste a procurar regularmente as coisas para ver?
Basicamente, olhando para trás e pensando na nossa infância, na minha infância neste caso, respondendo diretamente à pergunta que estavas a colocar, assim, eu vou mencionar uma obra porque acho que é um excelente exemplo disso, mas tem muito a ver também com o estilo, porque acho que é as duas coisas, e acho que ao longo deste episódio vamos falar um bocadinho disso, que é os animes e os mangás também mudaram, além dos nossos gostos também mudaram. Mas falando primeiro dos nossos gostos e do que é que mudou em mim, em primeiro lugar, acho que a nossa paciência, pelo menos a minha paciência, é diferente. E eu, quando via o Capitão Tsubasa, neste caso Oliver Benjamin ou os Super Campeões, depende de onde é que estávamos a ver, eu tinha super, super paciência para ver um episódio inteiro onde, lá está, é a piada de vê-los a correr um terço do campo com a bola e a terem montes de diálogos e pensamentos sobre o que estava a acontecer no jogo e sobre o que iam fazer naquela jogada, e aquela era a jogada mais importante do jogo todo, apesar de termos mais 5 ou 6 ou 7 ou 8 episódios com mais jogadas dentro desse episódio. E começa primeiro por aí, a paciência. E outra coisa era, aceitava muito mais facilmente, também era mais jovem, mais ingênuo, não sabia, não tinha um gosto tão apurado, se calhar é a melhor palavra, e aceitava mais facilmente histórias simples que qualquer pessoa consegue escrever desde que se senta à mesa e pensa um bocado no assunto. E daí, se calhar, sei lá, quem diz Capitão Tsubasa, posso dizer também, se calhar algumas pessoas vão ficar um pouco incomodadas com eu dizer isto, mas Saint Seiya, eu acho que é muito simples a história, por exemplo. E esse tipo de obras, pá, quando somos mais novos e não pensamos tanto, e também são mais direcionadas ao público mais jovem, lá está. Está adequado à idade com que estamos a ver aquele tipo de obras. E acho que o que faz a diferença, em primeiro lugar, é a paciência. E outro lugar é, literalmente, somos ingênuos. Somos uma tábua rasa e começamos a absorver as primeiras coisas. E acho que isto acontece com toda a gente, independentemente da faixa etária com que entrem no mundo dos animes. As primeiras coisas que vamos absorver, provavelmente, se gostarmos, claro, de anime e mangá, vamos gostar muito delas. Não quer dizer que daqui a 5 ou 10 anos olhamos para trás e a nostalgia vai lá estar sempre, e aquele amor e aquele carinho por essas obras. Mas acho que qualquer pessoa, as primeiras obras que vê de algum tipo de entretenimento novo, vai sempre vê-las de uma maneira muito ingênua. E o que é bom, na minha opinião. Não sei se partilhas dessa ideia.
Sim, é um bom ponto, que é... Aqui temos duas questões. Primeiro, é a nossa própria evolução, como tu bem disseste, e dependendo de quando começamos a ver, isso também define-nos muito. Nós já vemos anime há imensos, imensos anos. desde a nossa infância que temos contacto com o anime, e quando começámos a ver assim mesmo tipo semanal e coisas assim, também já estávamos nos nossos 16 anos, 15 anos, eu pelo menos estava nessas alturas. Portanto, estava numa fase da minha vida que provavelmente gostava mais de, sei lá, ou romance, ou coisas escolares, porque era essa a fase da minha vida. Não quer dizer que eu agora não goste, mas o prisma é um bocadinho diferente e já se calhar procuramos coisas diferentes. E isso aí concordo que é, dependendo de quando tu começas, procuras mais a tua demografia. Ou seja, quando nós víamos o Oliver e o Benji e os Cavaleiros do Zodíaco e esses
Pokémon, o Digimon.
Pokémon e Digimon e Beyblade e todos esses.
Yu-Gi-Oh!
Nós éramos o público. Por exemplo, eu lembro-me perfeitamente que a minha irmã mais nova, quando via Panda, na altura dela, eu já não conseguia ver Nazuma Eleven. Primeiro porque tinha contacto com o Oliver e o Benji, que na minha opinião era bem superior. Segundo, já era demasiado infantil para mim. Eu nunca consegui entrar em Nazuma Eleven por causa disso. Não quer dizer que Nazuma Eleven não seja bom. Eu não digo o contrário, até provavelmente é bastante bom para a faixa etária que é. Eu já não consegui, não, já não me apela. Não quer dizer que eu não consiga ver, já não desfruto tanto. E acho que aí é essa, aquilo que estavas a dizer, que é as histórias mais simples, muito episódicas. O Oliver e o Benji não tanto, mas há, por exemplo, Doraemon. Hoje em dia, se calhar, já não olhamos para o Doraemon com o amor que tínhamos quando éramos miúdos. Porque é um anime que é muito episódico e que nós, na altura, gostávamos porque, primeiro, sem streaming, tu vias o que havia e às vezes dava jeito as coisas serem episódicas porque não estávamos sempre a ver regularmente. Segundo, nós éramos miúdos, adorávamos ver aquilo porque o Nobita também era desastrado ou porque não queria estudar ou quer que seja como nós. Hoje em dia já olhamos para aquilo de forma diferente. É um anime que aconchega ao coração, mas já não é a mesma coisa que quando éramos miúdos. E faz sentido, porque o Doraemon é realmente direcionado para uma demografia muito, muito jovem.
Por ser episódico ajuda um bocadinho, que é, por exemplo, Super Campeões não é episódico e tem uma história que é preciso acompanhar,
uhum.
É preciso ter paciência.
Sim.
Não pode só ver um episódio e ficar satisfeito. E um Doraemon ou um Detective Conan, por exemplo, que também entra no mesmo campo, apesar de, acho que nunca passou cá.
Que eu saiba, não.
Mas os poucos episódios que vi é do género, é aquele anime. Se uma pessoa de manhã tiver a tomar um pequeno almoço ou ao final do dia chega cansado do trabalho e quer estar a fazer o jantar e a ver uma coisa em background no computador ou na televisão ou no tablet, pode pôr um episódio de Doraemon ou Detective Conan ou outro anime qualquer episódico que funciona muito bem. E mesmo que já não sejamos, se calhar, a audiência daquela obra, ainda é muito interessante e, se calhar, até mesmo um mangá, ler o mangá de Doraemon, é capaz de ser uma boa leitura, sei lá, quando estamos à espera para uma consulta num hospital ou num centro de saúde, ou apanhar o autocarro ou no comboio, quando vamos para a escola ou para o trabalho. E eu acho que esses têm valor. As outras histórias, como tem umas. Aliás, as outras obras, como tem uma obra que é preciso acompanhar. Aí sim acho que já sentimos mais dificuldade. E lá está. É como estás a dizer, também ninguém vai ver Doraemon ou ler Doraemon todos os dias.
Sim, sim.
À medida que despertamos o gosto pela coisa, vamos querer ver histórias mais densas e mais complexas e que nos cativem mais. E o Doraemon, no fundo, se calhar aquilo que melhor se tira do Doraemon é como disseste, é ficarmos com o coração aconchegado e desfrutarmos da obra. Uma maneira já mais nostálgica, digamos assim. Por exemplo, o Dragon Ball não tem muita ciência. Não é que seja... Não, eu não estou a dizer isto com cognitividade negativa, mas para a faixa etária que nós tínhamos na altura, eu lembro-me de começar a ver Dragon Ball com 6 anos.
Sim.
O Dragon Ball não tinha ciência nenhuma. Eu sabia o que era. Ele andava à procura das bolas de cristal. Isto ainda estou a falar do primeiro Dragon Ball.
Sim.
Andava à procura das bolas de cristal.
Mas essa é uma parte engraçada, que é... Quando éramos miúdos... Ou mais novos, pronto, nós éramos muito miúdos na altura de Dragon Ball, nós víamos aquilo e víamos aquilo pela essência simples. Mas eu não sei porque eu ainda não fui rever a obra, nem visto, nem lido. Mas se calhar agora vou voltar a rever e vejo coisas que não vi antes. E isso aconteceu-me com Cardcaptor Sakura, que eu lembro-me de ter visto o anime há muitos, muitos anos atrás. Revi o anime e li o mangá pela primeira vez há pá, uns 2 anos ou 3 atrás e vi coisas e vi... Notei coisas na história que nunca tinha reparado. E isso é porque estamos mais velhos, já prestamos atenção a mais detalhes. É diferente. A experiência vai ser inerentemente diferente. Vamos provavelmente gostar da mesma forma ou não, mas eventualmente vamos reparar em coisas diferentes. E apesar de tu dizeres que o Dragon Ball é muito simples na sua essência, provavelmente o autor meteu lá coisas que tu em adulto repararás diferente ou pensarás de forma diferente. Não sei, estou aqui a imaginar.
Sim, algumas coisas.
Porque eu lembro-me que a primeira parte da aventura até tem muitas coisas lá metidas pelo meio, com muitos grupos, muita busca e muitas guerras entre facções.
E não só, toda... Hoje em dia, com o conhecimento cultural que uma pessoa já tem, não estou aqui a dizer que é muito, mas, por exemplo, a lenda do Rei Macaco, é o nome?
Sim,
a lenda do Rei Macaco é Dragon Ball. Agora, eu em miúdo nem fazia ideia que isso existia, nem sabia que era uma lenda tão, tão famosa ou tão tradicional, ou tão mítica no Oriente.
E que era um livro e que até tem bastante peso na mitologia chinesa, especialmente.
Exatamente, ou seja, só isso eu já acho Dragon Ball muito interessante, porque pegou nisso e criou uma história...
Única.
Única, exato, com essas bases. E isso é só um exemplo. Existem muitas outras coisas em Dragon Ball que são influências que nós vamos reconhecer. Ou seja, por muito simplista que a obra seja, temos que lembrar, pronto, são adultos, já com muitos anos de influência de outros autores e de outras eras,
uhum,
que foram criar aquela obra. E por muito que seja direcionada para as crianças, eles tentam introduzir sempre detalhes e referências e passar às vezes mensagens que não, as crianças não vão reparar, mas em adultos nós já vamos reparar nisso e vamos pensar, eu já estou a perceber o que é que ele está aqui a fazer.
Uhum.
Eu estou a perceber porque é que ele escreveu isto nesta altura, ou seja, é como disseste, tem nuances diferentes e às vezes é bom revisitar as histórias. O problema é atingir aquele equilíbrio de o quanto é a nostalgia, os óculos, como eu costumo dizer, os óculos da nostalgia a dizer-nos que gostamos muito daquela obra e o quanto é realmente nós conseguirmos hoje em dia ver aquela obra. Isso acho que é outro ponto interessante, que é obras que não conseguimos ver, e como eu disse, o Capitão Tsubasa é uma delas, eu não consigo ver hoje em dia, e não é por ser mau. Acho que dificilmente as crianças hoje, até porque hoje tudo é muito mais rápido.
Obra como foi adaptada em 1900,
exato,
é difícil.
Porque lá está, e depois entra outro lado, que é o efeito dos tempos em que a coisa foi feita.
Ah, sim.
Ou seja, em 1990 e 1980, que é o tipo de animes que nós víamos em crianças, era muito diferente da maneira dos animes serem feitos.
Eu também ia-te dizer que não tanto o Oliver e o Benji, porque para mim até esse estava porreiro em termos de qualidade de dobragem, mas eu não consigo revisitar Sailor Moon, As Navegantes da Lua, nem o Dragon Ball.
Em português?
Não, não consigo, lamento. Porque
o Dragon Ball é
já
muito
me faz
específico.
Muita confusão, porque quando eu era criança eu não via muitos, e aquelas eram as vozes que nós estávamos habituados a ver, literalmente. Aquelas eram as... Não. A malta, quando começa a ver Canal Pandas e coisas assim, repara que as vozes vão se repetindo. Agora já não tanto, já temos muita variedade, mas antigamente as vozes eram praticamente, eles rodavam-se uns aos outros.
Aliás, o Dragon Ball tem aquela questão...
O Dragon Ball tem a questão que 5 ou 6 pessoas a fazer as vozes todas.
Exatamente, ou seja...
Mas mesmo entre obras, entre animes, eles rodavam-se muito e as vozes, eu reconheço. Eu via Disney e as vozes da Disney, algumas vozes, iam para lá, eventualmente, ou coisas assim, sei lá. E eu agora, hoje em dia, pensar nas Navegantes da Lua com aquela voz ganiçada, eu já não consigo. E não quer dizer que antigamente tivesse mal, tipo, era do tempo, era do seu tempo e estava bom naquela altura. Para mim é que já não dá, até porque, por exemplo, vi o novo, as vozes já não harmonizam na minha cabeça. Depois também temos esse problema. Por exemplo, quando estreou o One Piece no Canal Panda, aquilo não adaptou tudo, mas adaptou até 100 e tal episódios, não faço ideia. E eu tive curiosidade em ir ver como é que estavam as vozes. E eles alteraram vozes que, para mim, são icónicas. e que eles fizeram, sei lá, o Chopper ter uma voz grave ou o Zoro ter uma voz não tão grave, e isso para mim já me atrofiava. Portanto, eu já não consigo revisitar algumas coisas da minha infância por causa da dublagem.
Também já conheço a dublagem japonesa e é mais difícil.
Mas por acaso tive um choque mental com o Dragon Ball. Eu não gosto da voz do Son Goku original de japonês. Para mim não combina também. Mas pronto, isso aí já são outras questões que sou eu que não particularmente não acho muita piada. Mas pronto.
Eu dei a volta. Agora como vi o Dragon Ball Kai, foi aquela versão reeditada do Dragon Ball Z. Agora já não consigo.
Aliás, não voltar atrás.
Exato. A voz do Son Goku português é icónica ainda aos dias de hoje. E tal como de Vegeta e tudo mais. Mas já não dá, infelizmente.
Eu por acaso gosto da nossa versão do Henrique Feist. Por acaso até acho piada. Mas pronto, opa, isto são gostos.
Claro.
Mas eu até ia. Era mais a questão de. Pronto, como tu estavas a dizer, paciência e assim. Eu é, por exemplo, olha, um exemplo bastante recente. Tentámos ver Digimon. Vimos que é 3 episódios do novo, que era a readaptação daquele Digimon que nós vimos desde miúdos.
Sim, mas certo, depois aí entra uma outra questão, que é, foi aquilo que estavas a dizer há pouco, que é a obra adaptar-se àquela altura das nossas vidas. E acho que o Digimon é o exemplo perfeito disso, porque eu lembro quando comecei a ver Digimon, todos eles andavam, ali até tínhamos algumas faixas etárias diferentes, que era engraçado, entre os personagens, mas não tenho erro, os personagens principais, os dois mais velhos.
Tinham as nossas idades.
Eu estava para aí no 5º ou no 6º ano ou no 7º, não muito mais do que isso, e batia certo com as nossas idades, e é aquela...
Nós queríamos ser eles.
Exato, aquela... tentativa de nos emularmos no anime.
Os rapazes gostavam de ser o Kai e o outro rapaz, os raparigas gostavam da Sora ou da... já não me lembro da outra rapariga, da Mimi. É o normal.
Sim, e lá está, funciona muito bem quando nos identificamos com os personagens. E agora trazendo para os dias de hoje e falando já um bocadinho da própria evolução dos gostos, hoje em dia, sendo adultos, com a idade que nós temos, eu identifico-me muito mais depressa com histórias. Por exemplo, hoje em dia, e sendo nós pais, identificamos-nos com histórias, por exemplo, de personagens que já têm filhos. Identificamos-nos com histórias de personagens que trabalham. Identificamos-nos mais com, sei lá, por exemplo, um Death Note hoje em dia é mais interessante para mim.
A nível psicológico.
Exato.
Porque ele, apesar de... Ele tem... E, atenção, ele começa o anime... Ele começa a obra, desculpem, quando ele ainda está no secundário, mas ele vai evoluindo até ser adulto.
Sim. E a maioria das personagens são adultos. Estamos a falar da polícia, depois envolve também o FBI. Sim, sim. Ou seja, a maioria das personagens são adultos. E é tudo muito adulto naquele anime, naquela obra. E quando eu vi Death Note, era muito mais com a cena de e o que é que ele vai fazer a seguir, e agora quem é que ele vai matar, como é que ele vai conseguir derrotar o outro, etc, etc. Era toda esta a parte importante. Enquanto hoje em dia, se calhar, se eu for reler Death Note, já não é só isso. Já é o que é que este personagem está a pensar, a relação do L com o Kira. É toda uma relação que na altura eu nem ligava nada, sendo honesto, quando vi aquilo nos tempos de faculdade. Hoje em dia é toda uma relação de amor-ódio interessante até de analisar. Eles conseguiram fazer uma relação entre os dois espetacular. E que hoje em dia é muito mais cativante e puxa mais esse lado do anime. E consigo até se calhar desfrutar melhor da obra. Ao mesmo tempo, lá está, por nosso gosto estar mais apurado, já temos visto muitas coisas, se calhar identificamos mais problemas de história. Alguns buracos podem ver aqui e ali. Mas não deixamos de, obviamente, apreciar a obra. E acho que é... Acontece isso muito, de género. Não é que, e com isto não estamos a dizer aqui, acho eu.
Não.
Que não, por exemplo, tentámos ver Digimon, mas acho que Digimon, lá está, a história é muito simplista. Mas eu acredito, por exemplo, como uma obra mais complexa, por exemplo, como Naruto,
ou se como fosse refeito.
Ou como One Piece, nem sei se precisava de ser refeito. Eu acho que consigo ver Naruto do início outra vez, sem problemas.
Isso, ok. Certo. Eu não sei se não conseguia voltar. Pronto, aqui vamos entrar no campo que eu e tu também somos inerentemente diferentes nos nossos gostos, que eu sou mais tolerante a ver coisas mais infantis, que eu que eu gosto imenso de certas coisas que ainda consigo ver hoje em dia. Eu acho que vou conseguir voltar a ver o Digimon, até porque eu, por acaso, até tenho muita curiosidade em voltar a ver, porque eu estive a ver os filmes. O anime novo foi ali um período que depois também tem a ver com períodos. Às vezes nem sempre é só o facto de nós já não termos a mesma aptitude para ver certas coisas, às vezes é só estamos numa fase que aquilo não bate naquele instante, mas esperarmos uns meses até se calhar corria melhor. Que foi, eu acho que foi isso, foi aquela fase, e foi o facto de disseram-me que ia ser um reboot de Digimon, e nós, os primeiros episódios, aquilo não estava a soar nada àquilo que nós estávamos a imaginar, porque não era a nossa infância. Então foi tipo, o alinhamento não correu tão bem. Mas por acaso ainda quero dar uma segunda oportunidade. Só que depois entrar em outras questões, que é, eu quero dar muitas oportunidades a muitas coisas, e esse vai descendo da lista, porque esse não é, como estavas a dizer, já não é aquilo que eu procuro ativamente. Se calhar procuro coisas mais, com diálogos mais interessantes, com pessoas mais adultas. É aquela questão que estavas a falar de que nos identificamos mais. Ou seja, não é que eu não queira ver Digimon, mas com tudo o que tenho à frente na lista, provavelmente esse não é aquele que eu vou logo pegar. E é isso, pronto, é a vida. Não há tempo para tudo.
Mas lá está, há aqui uma característica que é importante voltar a ressalvar, já que acabaste de dizer, que é, nós somos diferentes. E acho que, essencialmente, existem estes dois tipos de pessoas, que é pessoas que provavelmente não sofrem tanto com a evolução do gosto. São pessoas como tu. Pessoas que conseguem ver, lá está, Cardcaptor Sakura. Outras como eu, se calhar sofrem um bocadinho. E eu estou a dizer sofrem, não é por ser mau. É mesmo por...
A animação está incrível. Exato. A história não mudou. Ou seja, se tu até tiveres gostado da história anteriormente, vais gostar outra vez. A cena é 60 episódios na qual aquilo é tudo muito repetitivo. Será que a pessoa vai... Ou seja, agora entra a questão que é, tu já não achas muita piada quando a evolução já não é tão... É mais lenta, tipo... E temos episódios mais só de... Ou de galhofa, ou só para fazer um episódio de...
E não só, e entra aquela questão que é... Que era o que eu estava a querer dizer, que o gosto, o teu gosto evolui, mas não vai perdendo as suas características de onde partiu. O que eu quero dizer com isto é, tu não deixas de gostar das coisas que gostavas enquanto eras criança. Algumas coisas que calhar já não consegues desfrutar tanto, lá está, é impossível gostares igualmente das coisas como gostavas antigamente, até lá está, porque estávamos a dizer, devido à maneira como o anime hoje também é feito, é diferente, uhum. E já não temos tanta paciência, mas tu, por exemplo, consegues ver novas temporadas de Capitão Tsubasa? Eu não consigo, mesmo as novas, já com uma edição diferente, já que não arrastam tanto, que não demoram tanto, tu consegues ver sem qualquer problema. E quem diz isto, sei lá, tanta outra coisa que tu és capaz de ver e desfrutar muito mais. E podemos aqui até chegar mais longe e falar, por exemplo, filmes da Disney, da DreamWorks, filmes de animação que fazem parte da nossa infância. Alguns deles eu já não consigo ver, a não ser que sejam filmes muito, muito bons, sei lá, tipo o Toy Story, por exemplo. São filmes que apanham também, têm uma faixa etária muito maior a nível de demografia. Mas aquelas obras mais infantis, tu tens muito mais facilidade. E acho que existem estes dois tipos de pessoas, e nós somos um bocado opostos nesse aspecto, que é, se me fores dar um anime da minha infância, é muito, muito difícil que eu vá conseguir desfrutar dele. Lá está, eu não consigo ver Saint Seiya hoje em dia.
Sim.
Não consigo ver Captain Tsubasa. Sailor Moon, então, nem se fala. Além de não ser a minha demografia, Sailor Moon...
Sim, mas não... Sailor Moon também é complicado, sim. É porque até para mim...
Pokémon, por exemplo. Eu em miúdo era super viciadíssimo em Pokémon. Eu acredito que tu és capaz de...
Nem por isso. Por acaso, quanto a Pokémon, eu, pai, há uns 6 ou 7 anos atrás tentei ver uma temporada, porque foi uma mistura de... Eu queria voltar a jogar e achei, deixa-me ver se eu ainda consigo gostar do anime. E por acaso vi uma temporada inteira. E foi sofrido. Foi sofrido. E foi aí que eu percebi que mais rapidamente consigo ver Digimon do que Pokémon, porque o Pokémon é mesmo muito infantil. O Digimon ainda tem ali temas das crianças, de perda, de traições e mágoas. O Pokémon não tem muito. É tipo, não há, ele tem a questão de querer ganhar e às vezes nem sempre conseguir, e a ligação com os Pokémons dele, sim, essa parte até está bem feita, mas tirando isso é muito mais infantil e já foi um bocado sofrido. Ou seja, em termos de dimensão estava porreiro, os pokémons são giros e fofinhos, mas é, foram muitos, porque aquilo ainda são para uns 50 e tal episódios, foi um ano, porque aquilo é um ano, aquilo é feito a contabilizar mais ou menos quase as 52 semanas, foi um bocado sofrido.
Mas acho que o ponto que nos difere é a tua tolerância, mesmo que tu já não adores tanto estas obras.
Consigo ver,
é isso, como estavas a dizer, tu vais dar uma segunda oportunidade a Digimon e eu acredito que vais conseguir sentar-te no sofá e ficar a ver Digimon durante várias semanas até chegares ao fim, mesmo depois no fim digas, é pá, não, não foi aquela coisa que era quando era criança. Mas consegues ver e se calhar até entreteres-te em alguns episódios e desfrutares de alguns momentos. Já eu não tenho essa tolerância, é muito difícil para mim sentar-me e ver Digimon. Aquele primeiro episódio que vimos para mim foi...
Foi estranho, basta, sim.
Foi tirar os óculos da nostalgia, olhar com olhos de ver e pensar, ok, não é que isto seja mau, mas já não é para mim.
Não.
Eu já não sou a pessoa que era antigamente. E lá está, é esta evolução enquanto pessoa que tu tens, eu também tenho, mas no meu lado é um pouco mais abrasiva para o que ficou para trás. E lá está, a evolução do gosto depois prende-se com quantas obras nós já consumimos dentro de uma...
Sim, eu também ia dizer isso. De um tipo de entretenimento. Yeah. Porque a partir do momento em que tu começas a ter tempos de comparação, depois tudo o que vem a seguir já é mais complicado.
Mas lá está, nós por comparação, é como estavas a dizer, hoje em dia, se formos ver, sei lá, um Blue Lock, um anime de futebol, eu e tu pelo menos já temos um repertório de animes e mangás de futebol grande o suficiente para conseguirmos olhar para Blue Lock e...
Eu ia antes até de Blue Lock, que é a história engraçada que muita gente, tu ainda hoje em dia não consegues perceber, porque não achaste piada na altura e não há mal em desistir das coisas e não há mal. Mas aquele Aonoashi?
Sim.
Tu não conseguiste ver tudo até ao fim, porque aquilo estava-te a dar vibes de Capitão de Tsubasa, que é voltar a mencionar todas as técnicas, andar ali a fazer as coisinhas todas,
eu não
de
acho,
equipa.
Eu não acho que isso seja mau. Atenção, tu eu é até não... acho... Aliás, nós tivemos esta conversa porque depois continuaste o anime sozinha. E eu até acho que eles fizeram uma boa interpretação do que
futebol.
É o futebol. Sim. E as posições e as características. Eu acho que o Loki até também faz um bom trabalho nesse aspecto em algumas alturas. E acho que isso é uma grande evolução, por exemplo, que é Capitão Tsubasa.
Sim.
Que pouco ou nada explica disso.
Sim, era...
Capitão Tsubasa é mais
o sensacionalismo.
Sensacionalismo, exatamente. Yeah. E eu não acho e faz isso muito bem. Só que depois é a junção de tudo aquilo que eu já vi. Lá está, por comparação à Eu estou a ver uma história que já vi vezes e vezes sem conta, não só de futebol, de outros animes de esporte, e que já foi feita muito melhor do que aquilo.
Possível, sim.
E não estou com isto a dizer que eu não acho é mau. Lá
não,
está,
não.
É aquela questão que às vezes nós...
E provavelmente até está mais bem desenhado que os outros, porque estamos a falar de adaptações de mangás que são muito famosos. Nós às vezes vemos os animes, mas os mangás por trás também são igualmente bons. Por exemplo, Oliver e Benji, o mangá é muito antigo.
Claro. Ele
é uma arte clássica. Já se pode dizer que o senhor era arte clássica.
Sim,
portanto,
já não é
apelativo aos olhos.
Já não se desenha daquela maneira.
Exatamente.
Aliás, quem diz isso, ainda no outro dia estava a folhear o nosso mangá Dragon Ball e até os painéis. Eu pensava, uou, que choque. Já não se faz estes painéis tão certinhos e não se desenha desta maneira tão certinha, tão organizada como se fazia nesta altura. Apesar do Toriyama ser um excelente desenhador, um excelente artista, nós formos ler Dragon Ball, aquilo está mesmo... O mangá já não tem nada a ver com os mangás hoje em dia. Até na organização dos painéis, já estamos muito mais à frente do que aquilo. Já se quebrou muitas barreiras e isso evoluiu muito. E isso, pronto, tem a ver com o outro lado, que é...
Nós fomos evoluindo e a indústria também.
E a indústria também, sim.
Claro.
O melhor exemplo que eu gosto de dar sempre quando falo disto é... Até saindo aqui de um pouco dos animes e dos mangás, tem a ver, por exemplo, uma história como os Avengers, que já mistura multiversos.
Uhum.
Ou quem diz o último filme do Homem-Aranha, por exemplo, ou o Avengers Endgame e o Infinity War, e tudo o que veio a seguir nos Avengers e na Marvel. Toda esta noção de multiverso, apesar disto já ter sido escrito
na
banda desenhada nos anos 90, porque estas histórias não são novas agora, elas já existiam nas bandas desenhadas, mas a banda desenhada é para um público muito nicho, muito específico. Se fosse feito nos anos 80 ou nos anos 90, no cinema, imaginemos que eles tinham a capacidade de fazer toda aquela CGI espetacular como fazem hoje em dia. As audiências iam ficar a apanhar do ar. E não é porque nós estamos mais inteligentes hoje em dia, não tem nada a ver com isso. É só porque estamos habituados a maior complexidade nas histórias. A mais definição nas histórias.
E não só, também foi feito uma... Também é importante dizer isto, e provavelmente os animes e os mangás também sofreram disso. Ao longo, as coisas vão evoluindo e é preciso passo a passo. Para os Avengers acontecerem, foram feitos muitos outros filmes durante vários anos e foram planeados. A Marvel não fez aquilo acontecer por magia. Foi bem planeado e foi bem executado. Já, por exemplo, a DC não teve tanta sorte. Não pensou e não planeou tão
sim,
bem.
Sim, mas eu não estou a falar da qualidade mas... de
não,
DC.
Não, não,
estou a falar da complexidade da história. E a DC também conseguiu acrescentar complexidade suficiente.
Sim, mas eu estou a falar do caminho. Tu, antes dos Avengers, foi-te preparado um caminho para tu perceberes que eventualmente aquelas personagens iam se juntar.
Mas não é, nem é tanto por aí, é mesmo... Em geral, por exemplo, eu dou um exemplo que não tem nada a ver com a Marvel, mas que preparou muita gente para o que veio a seguir, foi a trilogia dos filmes do Batman, do Christopher Nolan.
Estavas
prepararam o público em geral, no mundo inteiro, para histórias diferentes de super-heróis. Até então, àquela trilogia, sim, os super-heróis... Aliás, basta irmos ver os três filmes do Homem-Aranha que saíram antes desses.
Sim.
E é um Homem-Aranha muito diferente daquilo que temos hoje. Não estou a dizer que é melhor nem é pior. A história é diferente. É muito mais simplista, muito mais objetiva. Mesmo assim, o Homem-Aranha eu já considero um e o dois, pelo menos, filmes de super-heróis muito bons. Mas já tem o seu toque a nível de história e de composição de história um bocadinho datado. E esse processo todo de construção e esse caminho todo que se faz é como tu dizes. Não é como se fosse uma coisa organizada, de género, a indústria toda juntou-se e agora vamos traçar este caminho. Não é isso que acontece. Isto é uma simbiose quase entre público, audiência e escritores e estúdios, etc. E é assim que acontece nos animes. E quando nós partimos, sei lá, nos anos 90, de um Dragon Ball, de um Yu Yu Hakusho, de um Inuyasha, e chegamos a hoje em dia, aos anos 20, e estamos a ver animes como Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba. Não tem nada a ver.
Não,
o público daquela altura não ia aceitar.
São gerações que vieram a seguir.
Exato, o público daquela altura não tinha... Não é que não tivesse capacidade, ia estranhar muito. Por exemplo, um Jujutsu Kaisen, que eu acho que é um anime frenético a nível de narrativa,
uhum,
e de lutas intensas e momentos épicos, é too much. É too much para nós, crianças, que víamos Dragon Ball. Mas hoje nós estamos preparados para isso, porque já nos fomos habituando.
Sim.
E lá está, tudo isto evolui, e lá está, a própria indústria em si evolui, não em termos de gosto, mas na maneira como conta histórias, nos temas que traz. Tentamos outro caso, e acho que é ótimo hoje em dia, haver histórias LGBT, BLs, Yuris. Há muito mais variedade. E anos 90 era muito complicado encontrarmos histórias dessas. E serem faladas.
Existiam, mas eram menos e eram diferentes.
E a maneira como se olhava para elas, completamente diferente.
Sim, eram diferentes.
Portanto, eu acho que é... Lá está, as histórias... Nós evoluímos ao mesmo tempo que a indústria evolui. Uhum. E nem sempre quero isso dizer que nós estejamos satisfeitos como a indústria está a evoluir e que o nosso gosto esteja acertado à maneira como a indústria evolui. Mas a maneira de contar histórias e de fazer coisas está muito mais complexa e muito mais rápida também. Muito mais intensa, que eu gosto de dizer. Mas falando do gosto, lá está. Hoje em dia, a maneira como nós evoluímos e como nós... E tudo aquilo que já vimos, e voltando ao tema que estavas a dizer por comparação, à medida que vamos acumulando experiência, literalmente, de ler mangás e de ver animes, e até de outros tipos de entretenimento, filmes, séries, livros, tu lês muitos livros, isso ajuda também a compreender as narrativas e perceber as histórias de uma maneira diferente.
E o mundo está cada vez mais universal. Já não há tantas as barreiras, ou seja, as coisas que vemos aqui no Ocidente também já começam a ir para o Oriente. E nós também já procuramos certos elementos que agora começam a existir nos mangás e nos animes. Coisas que existiam cá e que não eram tão lá, já começam a aparecer lá.
Sim, é a globalização e a internet trouxe-nos essa capacidade de conseguirmos cruzar todas estas influências. Mas como eu estava a dizer, a nossa experiência acumulada é, em certa parte, a nossa evolução e o nosso gosto pessoal. E muito disso, acho que o núcleo de toda esta questão da evolução do nosso gosto pessoal vem por aquilo que estavas a dizer há pouco, que é o termo de comparação. Se nós virmos uma história que tem traços, que tem influências e que se parece muito como algumas outras histórias que já tenhamos visto, vamos fazer muitas comparações. E mesmo inconscientemente. Lá está, a indústria evolui, os escritores evoluem, as obras evoluem e.
Sim, nós não começamos, nós não temos um. É, gosto muito daquelas perguntas no Reddit, não sei se de vez em quando vês algumas dessas. Eu, como estou naqueles grupos dos livros, acho piada. Que é, se começassem do zero, qual era o livro que vocês voltavam a ler? Tipo, apagava-vos a memória e voltavam a ler um livro. E as pessoas vão lá dizer os favoritos. Ria, adorava voltar a ter a primeira experiência outra vez deste livro. Porque é isso, é tipo, já não dá para voltar do zero. E. Provavelmente a resposta para mim e para ti seria muito diferente. E é normal, porque aquilo. Primeiro, eu tenho uma tolerância diferente, como tu disseste, e eu provavelmente ia escolher uma cena bem parva, que eu era bem miúdo e que queria voltar a ver, tipo, com novos olhos e ver se amava outra vez, tal e qual como amo hoje em dia, com os óculos da nostalgia que tu estás sempre a falar. E é muito isso, é. As nossas experiências acumuladas fazem com que nós não tenhamos o ponto zero outra vez. E nós que temos uma experiência de há muitos anos atrás de animes, não é a mesma coisa que uma pessoa que vai começar a ver nesta geração, agora, este ano, ou que começou algures no boom que foi 2018 ou 2019. É um bocado diferente. As nossas experiências vêm de Dragon Ball, Naruto.
É perceber que quanto menos experiência e quanto menos
Claro.
coisas nós virmos, mais vamos desfrutar das coisas em geral.
O exemplo melhor que eu agora consigo dar é, acabei de ver um anime que tinha para ver de desporto há anos, que é aquele do 2:43 qualquer coisa, que é de voleibol, sobre um clube desportivo de voleibol em Fukui, Fukui? Acho que é isso. E aquilo ficou tipo, não, não consigo. Vi IQ. Tu não és nada comparativamente à IQ. Tipo, não, não fazes todas as coisas que a IQ faz bem, tu não consegues fazer nenhuma dessas coisas bem. Seja em termos narrativos, seja em termos de plot, seja em termos de construção do episódio. Os episódios acabam de uma forma super estranha, que aquilo corta de repente numa cena que eu fico tipo, ok, puseram um ending de repente. É todas as coisas que me faziam confusão e eu digo, ok, não és mau. Mas eu não consigo gostar de ti, não me conseguiste agarrar. E é um termo de comparação que não vai conseguir sair.
Mas se calhar se
IQ,
visse o
IQ é a
anime.
minha obra, uma das minhas obras favoritas.
Certo?
E
Se calhar se visse o anime sem nunca
sem nunca ter
existir
visto
Haikyuu.
IQ, era se calhar diferente. Completamente.
E se isso leva depois a um outro tópico interessante, que é quando é bom, é mesmo bom.
Sim.
Que é aqueles animes e aqueles mangás, aquelas obras que são intemporais. E eu digo isto porque estavas a. Lá está, eu estou sempre a dizer isto, sou um bocado de cassete repetitiva, que é Slam Dunk, o mangá é bom em qualquer altura. Vão ler Slam Dunk hoje, é bom, ponto. Acho que há obras que
Sem
são
dúvida.
intemporais, ponto.
E
Acho que
acho que são
Fullmetal,
para
por
isso que
exemplo.
chamam-se clássicos.
Exato, são. Lá está, como na literatura, há obras que
Há que são os clássicos?
já ultrapassaram séculos
Sim.
e que ao dia de hoje ainda são lidas. Obviamente nota-se, a linguagem é diferente, a maneira de contar histórias é
Tudo
diferente.
é diferente porque eram de um tempo diferente.
E
E eu
hoje.
tenho um exemplo interessante que provavelmente vais concordar comigo, que também há coisas que às vezes são escritas. Que na altura eram muito boas, que hoje em dia, se fores ver, não são tão boas, mas tu readaptares e reajustares certas coisas, funcionam. E o exemplo disso é Pluto. Pluto é uma história incrível, incrivelmente bem feita, já existia, ele não a criou, a base de Pluto já existia, que é a história do Tezuka do Astro Boy, o Greatest Robot of All Time, qualquer coisa assim, que acho que se chama assim. Ele pegou numa das melhores histórias de Astro Boy e readaptou para um mangá mais sério, mais adulto, que agora é uma daquelas coisas que nós às vezes até procuramos, coisas mais psicológicas. O Roald é muito bom nessas coisas e eu já percebi que é um bom escritor para nós agora nesta altura da nossa vida. Provavelmente eu não teria dado valor há muitos anos atrás e não dei. Eu nunca experimentei Monster, nunca vi nada dele, só comecei agora. E Pluto funciona muito bem porque ele readaptou para algo mais sério e desta época. E se nós fôssemos ler a história original do Teske, não ia ser a mesma coisa. Ou seja, há histórias que já foram escritas e que provavelmente só precisavam ali de um tweakzinho e voltavam a ser muito boas.
Sim, é. Lá está. Estava a falar um bocado dos mosqueteiros. Quantas vezes já adaptaram os mosqueteiros e tentam sempre... Às vezes funciona bem, outras vezes não. Sei lá, há tantas formas de contar uma história e de readaptá-la. E acho que, por exemplo, Hollywood faz isso muito bem. Volta e meia fazem remake de um filme... Ou pegam numa novel muito antiga.
É pena. Por acaso nos animes está a começar a acontecer. E ainda
sim,
bem.
Aliás, temos Ranma.
Ranma, temos Ranma. Mais do que isso. Tivemos o Urusei Yatsura, tivemos também. Fruit Baskets, tivemos Samurai X, tivemos muitos outros. Eles estão a apostar cada vez mais em pegar nas histórias que fizeram sucesso e readaptá-las com uma nova animação, com um novo look. Uhum. E funciona.
Funciona, é interessante trazer essas histórias, às vezes funciona, outras vezes não, mas aí lá está, depende depois também da capacidade das pessoas que estão envolvidas. Se tivermos pessoas mesmo muito boas e que sabem o que estão a fazer,
uhum.
acho que vão fazer um trabalho muito interessante, mas o ponto era esse, há histórias e há obras que o nosso gosto, por muito que evolua, nós conseguimos voltar atrás e identificar. Por exemplo, recentemente eu revi Perfect Blue.
E eu vi pela primeira vez.
E para mim continua... Não mudou muito, aliás, aconteceu muito aquilo que estavas a dizer, que é, eu vi o filme de uma maneira diferente,
uhum.
já em adulto, já não em adolescente, e o filme foi uma experiência completamente diferente, mas é igualmente bom.
Há coisas
não sei se teria a mesma nota, ou se gosto igualmente como gostei na altura, acho que até gostei mais agora, desta segunda vez, Perfect Blue não foi...
Não tens achei... comparações melhores agora. E consegues perceber o valor da obra na altura.
É possível.
Temos a comparação, de, por exemplo, agora, eu quando vi Perfect Blue e Paprika, tu na Paprika também viste pela primeira vez comigo?
Não, Paprika já tinha visto, mas não lembrava nada. Infelizmente Paprika eu apaguei da minha memória. Perfect Blue lembro-me melhor.
Tanto um como o outro têm ali coisas de filmes que tu gostas muito hoje em dia e que provavelmente até fazem no melhor em termos de conceito, mas que tu agora aprecias origens, como é o Inception,
sim.
O Shutter Island, Perfect Blue tem muito aquela cena do paradigma de sonho não sonho, realidade não realidade, e quem diz isso diz muitas outras obras que também o fazem.
É aquela questão de, lá está, e até recentemente, por exemplo, agora estou pela terceira vez, provavelmente, se bem que ainda só vimos a primeira, estamos a ver os filmes de Evangelion,
uhum.
lá está, eu gosto de Evangelion, não pela história, sou honesto, é a animação. E a animação para mim é o peso todo do anime. A mensagem, acho que em certos momentos a coisa até tem pernas para andar, mas depois perde-se um bocadinho. E eu não sou tão fã do anime pela história. Mas agora a rever o primeiro filme foi novamente uma experiência de voltar a rever e continuar a achar. Pronto, a animação agora é toda nova, mas foi o mesmo realizador com o seu estúdio. E é dizer, não... Estes senhores conseguem fazer um anime visualmente apelativo e espetacular. Uma experiência visual incrível, que é Evangelion. E isso mantém-se. E mesmo se eu for ver o anime antigo, lá dos anos 90, que apanhei alguns episódios quando tu estavas a vê-lo pela primeira vez, para mim é igual. Continua incrivelmente fantástico. Tu próprio disseste, a animação é incrível.
Não, está incrível. Então e agora, fazendo a pergunta ao contrário, só para finalizar, que é... Nós começámos com o que é que víamos anteriormente... que agora hoje em dia já não conseguimos ver tanto ou que não temos tanta tolerância ou não apreciamos tanto, mas o que é que tu, quando começaste a ver a série o anime, procuraste que ainda hoje tiras um prazer enorme ou ainda hoje procuras?
A originalidade das histórias. E é por isso que estou a adorar Dandadan, voltando a repetir o que falámos há bocado. E é isso que eu procuro no anime. Aliás, o facto de eu gostar de anime, em geral... É porque são histórias diferentes do Ocidente.
Comum, sim.
E são pensadas e feitas de maneiras diferentes. E eu acho que abordarem tanta coisa dentro de mundos como a fantasia, como a magia, como poderes, como, sei lá, lutas, artes marciais, etc. Desporto e por aí vai, romance. É diferente. E há tantas histórias diferentes e é isso que eu procurei e que procurava também naquela altura. Quando comecei a ver anime, o que me fascinou foi isso. Foi eu começar a ver histórias que não são iguais àquelas que nós vemos, aliás.
Sim.
O que me agarrou muito no anime, por exemplo, e ainda aos dias de hoje, é adoro histórias de samurais. E é uma coisa que não se vê no Ocidente porque não faz parte da nossa tradição, certo? E cultura e história. Faz parte da história do Japão, vamos ver muitas histórias de samurais. Ou seja, por natureza, é uma das coisas que me cativa muito, é coisas que são diferentes. E eu mantenho isso aos dias de hoje. Se for uma história original sobre uma coisa nova, e lá está do exemplo do Dandadan, que está-me a fascinar por ser original, ser diferente.
Com e um ser tema bem trabalhado pelo estúdio também.
Animação, claro, hoje em dia.
Não, então... não ajuda muito, porque tu também adoraste, por exemplo, Isaacan. Era diferente e a animação fazia com que tudo fosse ainda mais diferente.
Exato. Mas vira a pergunta para ti também, neste caso.
Mais ou menos duas coisas. Uma delas não tem só a ver com o anime, que é o mundo. Eu fascino-me muito quando o mundo é bem trabalhado, bem exposto e temos um contacto bom com ele.
Um caso recente, se calhar, Frieren, por exemplo.
Sim, não tens muito bem o mundo ainda, mas sim, tens a parte do travel. Frieren é um bocado tipo Senhor dos Anéis, em que tu tens noção que existem aquelas regiões, mas não, eles não se focam muito na região em si. Eles estão de passagem ali. É uma passagem, é uma jornada. Mas, por exemplo, eu ainda hoje em dia fascina-me Naruto e One Piece, porque o mundo dos dois é muito, muito bom. E um dos exemplos que eu não consegui gostar muito na altura era Bleach. O mundo de Bleach não me agradava tanto, por exemplo. E isso faz-me, por exemplo, não apreciar tanto o Kimetsu como tu. Ela, para mim, não abordou o mundo como devia. E às vezes isso aí, sim, faz-me com que... É épico em isso que eu... Às vezes faz-me com que há coisas que não batem tanto como batem a ti ou outras pessoas. E vejo às vezes defeitos nisso. E a outra que faz boa diferença, que ainda hoje sempre foi uma parte de mim e ainda hoje é, que é a estética. Quando uma coisa é muito bonita, opa, eu curto mesmo muito quando, por exemplo, eu adoro as Clamp. A parte estética das Clamp fascina-me e quem diz isso diz Kyoto Animation é um estúdio que me fascina imenso desde quando eles começaram a fazer aquela animação mais recente de Free, de Violet Evergarden, não tantas mais anteriores porque não gostava muito dos olhos, mas a estética das coisas ainda hoje em dia me faz adorar um anime ou uma obra. Eu sou completamente fã da Ghibli, eu adoro e não há nada que consiga mudar isso porque é lindíssimo e faz-me diferença, faz-me gostar daquilo ainda mais. Às vezes é um bocado, parece supérfluo, mas
não,
mas a combinação é perfeita.
Isso atrai toda a gente. Acho que aliás a própria arte de mangás e de animes é um dos pontos, aliás, é um dos pontos mais fulcrais em fazer com que as pessoas gostem de anime e mangá, na minha opinião. E nós notamos isso, quando vemos uma obra mais ocidentalizada a nível de arte e tudo mais, as pessoas falam sobre isso. As pessoas comentam, porque notam. Quando a coisa já não parte daquela base que nós conhecemos e que nós amamos e que nós gostamos. Pois dentro desse mundo, claro, como tu disseste, há as Clamp, há o Toriyama, há o desenhador Death Note, sei lá, tantas artes diferentes.
Sim.
O Naruto, o One Piece também é uma arte muito característica, ou seja, temos para todos os gostos. Mas todas elas têm um ponto ali em comum, que não é igual às histórias, aos desenhos animados do Ocidente, ou à banda desenhada, seja europeia, seja americana. E, por exemplo, só estas duas são completamente diferentes. A banda desenhada americana e a banda desenhada europeia não têm nada a ver.
Pois não. E é interessante ver que realmente vamos mudando e se calhar daqui a uns anos voltássemos a ter esta conversa, a conversa seria diferente. E, aliás, seria de certeza diferente, porque já temos mais experiência acumulada e a indústria também ia mudar connosco. E pode ser que daqui a muitos anos voltemos a ter então uma conversa assim semelhante e voltemos-nos a divertir os dois juntos a falar do nosso gosto.
Claro que sim, espero por isso.
Yeah. E pronto, malta, é isso. Espero que tenham gostado e que, se quiserem partilhar os vossos gostos, as vossas experiências também, adorávamos ouvir e até ao próximo episódio.
Até à próxima.